joga junto.
Olá, boa tarde. Começando por aqui mais uma edição do programa Na Torcida, aqui na tua Rádio Cacique, quando o relógio marca exatamente 1h05, temperatura 15 graus. Ontem tivemos aí, além do mais, né, mais um dia, na verdade, bem quente aqui em Lagoa Vermelha. Agora o frio começa a surgir novamente, diminuindo a temperatura aqui em Lagoa Vermelha. Tarde de terça-feira, dia 12 de julho de 2022, programa Na Torcida com oferecimento de Atoline Vidros. Estamos ao vivo no 92.7, no site da tua Rádio Cacique e também no aplicativo, sempre com o nosso contato liberado para você participar e interagir, porque o assunto hoje é ciclismo, inclusive um esporte que vem crescendo muito aqui na cidade de Lagoa Vermelha. 984-18-2145 para você participar e interagir com a gente por aqui. O nosso convidado de hoje, na verdade, são dois convidados, né? Por enquanto chegou o Valdenir Correia, popularmente conhecido como Nenê, ele que pratica aí o mountain bike, e deve já estar a caminho também o Júlio Silva, ele que também é ciclista aqui de Lagoa Vermelha. Assunto que vai ser muito interessante, inclusive para o nosso colega Luiz Tadeu Júnior, que também gosta muito desse esporte. Boa tarde, Luiz.
O Júlio daqui a pouquinho já está chegando aí também para falar aí do ciclismo, né? Inclusive, tu veio com a tua bike, ô Zantucci?
Eu vim.
Veio?
Vim.
O Nenê disse que tava muito frio.
Eu vim de bike hoje.
Veio?
Vim.
Ah, tá. Eu vi que tinha uma ali estacionada.
É proporcional ao tamanho.
Ah, tá.
recebendo então aqui hoje o Valdenir. Ô, Nenê, tudo certo? Seja bem-vindo ao programa Na Torcida.
Tudo certo, Daniel. Um prazer aqui novamente, depois de um tempo, pra gente conversar um pouquinho desse esporte aí que muita gente aí tem chegado junto e começado aí, então é um prazer.
Na verdade, é um esporte que nos últimos tempos aí cresceu muito, né?
Principalmente nos últimos anos, né? Na última década aí aumentou muito, e principalmente agora no início da pandemia, talvez foi um dos esportes aí que mais cresceu devido à pandemia. Não poderia fazer alguns esportes coletivos, academia e tal, e o ciclismo é um dos que dava para fazer, né? Que dá para fazer.
Você também já competiu em alguns campeonatos também, né? Não praticou o ciclismo só como um hobby, mas também aderiu aí para sua vida profissional no esporte.
Sim, por muitos anos aí me dediquei praticamente que profissionalmente, né, no esporte, no ciclismo. E aí aí parei na parte competitiva aí em 2020.
Ô Tadeu, tu já acompanhava o trabalho do Nenê também?
Na verdade, foi depois que comecei a pedalar, né? Que eu vi ali o Nenê, enfim. Porque eu comecei com a speed, né? E aí depois, daí me falaram muito da mountain bike, né? Aí tu começa a seguir o segmento ali. Daí eu encontrei, inclusive, cara, eu acho muito, muito punk o trabalho dele ali. Porque eu não tenho esse pique, cara. A não ser que trabalho que tu faz, se tem Sim. academia por trás, se tem...
Como eu tava preparação. Conversando com o Daniel aí, às vezes quem vê uma pessoa andando de bicicleta acha que é algo simples, falando em alto rendimento, né? Uhum. Mas é um esporte bem, bem complexo, bem difícil para você conseguir chegar num nível bom. Então exige muito. São praticamente 6 dias por semana, no mínimo, de treinamento. E não só na bike, né?
Sim. Tu treina academia, bike, rolo, como é que é?
Então, no momento, como eu parei de competir, vamos dizer, profissionalmente em 2020, eu sigo fazendo meus treinamentos, mas bem menos, né?
Mais
tudo pela metade, mais por saúde, mais por diversão.
Hoje tu pratica mais por hobby, então?
Mais por hobby, é. Na real, eu parei em 2020, né? E agora, no início de 2021, na verdade, eu assinei com uma equipe de fora aí, mas aí a gente tem um acerto aí que é mais tranquilo. Essa equipe é de fora, de Vacaria, e esse primeiro semestre aí eu corri uma corrida só e já parei, e aí a gente vai voltar no segundo, que é a partir de agosto aí.
E aí, no caso, tu participa de campeonatos que ocorrem na região, isso?
É, antes era nacional e até internacional, né? No momento a gente tá mais de boa, que nem eu falei.
Inclusive,
né?
Tu tem ali o bronze brasileiro de mountain bike ali. Como é que é essas categorias que até tem no teu perfil aqui, é XCO, XCM, o que significa?
É, dentro do mountain bike, que é a modalidade, a mountain bike seria, vamos falar, a estrada de chão, né? Existe o XCM, que é a maratona, que é só a estrada.
Esse que tu foi campeão estadual, né?
Isso. E existe o XCO, que essa é a modalidade olímpica, né? Que é de pista daí. É chão, trilhas, sim, mas é uma pista, né? Um circuito daí.
Quantos km foi o máximo que tu já percorreu?
Daniel, eu nunca fui de andar muito, não. Porque o meu estilo é diferente, né? Competição é mais explosão e tal. Mas assim, passeios, vamos dizer, 200 km. É. Não, mas é passeio, isso talvez... Né?
É, mas não, isso, passeado,
é, né? Isso talvez, ah, assim, você pega uma pessoa que não compete e já fez mais que isso, entende? Sim. Então, porque uma prova que eu participo em média é 70 km, 70 km. Ou a de pista é apenas 20 e poucos quilômetros. Só que são intensidades
só que são
diferentes,
20 e poucos,
né,
quilômetros numa intensidade muito maior
É uma hora e meia no teu máximo,
no pico, né? E como que é a preparação hoje? Claro que hoje você já não está mais competindo em alto rendimento, como você mesmo falou. Mas um dia antes, né? Tu vai participar de uma competição e precisa se preparar. Existe aquela preparação também do físico, a questão de nutrição, questão do psicológico, tem tudo isso também.
É, tem tudo isso, Daniel. Tem como os demais esportes, né, de rendimento aí. A gente tem que fazer toda uma preparação, como tudo o que você disse, desde nutrição, psicologicamente. Então, tem tudo isso, com certeza. E não é um dia antes, né? Isso já vem durante a semana toda, né? Então...
Está chegando aqui também nos estúdios agora, né, o Júlio Silva, ele que também pratica o esporte na modalidade speed. Ô Júlio, seja bem-vindo aos microfones da tua Rádio Cacique.
Obrigado, boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos companheiros aqui, né. Eu pratico speed, mas é bem mais direcionada para o DAX, que são provas não competitivas, né, uhum, e sim em desafio pessoal.
É um desafio pessoal. Por exemplo, hoje eu quero correr 300 km aí.
Mais ou menos isso.
E pratica também, tu participa de campeonatos também?
Não. Eu sou bem focado mesmo em desafios pessoais com distâncias longas.
E qual é o teu maior desafio hoje no ciclismo?
O último que eu fiz sempre é o maior, né? O mais difícil sempre é o último. E você sempre vai almejando o outro para frente, né? Mas eu voltei da Itália agora faz uma semana, que eram 1.450 quilômetros com 25 mil metros de altimetria para ser feito em 5 dias.
Rapaz do céu!
Tu viu só? Um passeio de 200 quilômetros, outro faz 1.400 e...
Eu acho que o máximo que eu andei de bike na minha vida foi da escola até a minha casa. Então é um esporte, eu admiro muito quem gosta, sim, porque tu tem que gostar e tem que ter resistência. O Luiz que está começando aí, ele sempre fala pra gente com muito entusiasmo, né, Luiz, sobre a questão do ciclismo.
É, na verdade se torna, acredito que vocês dois são muito mais experientes, mas acaba se tornando um vício, né, uma paixão, uma coisa assim que, cara, tô levando sem vontade nenhuma de ir, particularmente comigo, né, mas você vai quando você pedalou ali 5 km, você já diz, bom, que bom que eu vim, né.
O pós-pedal é muito bom.
É muito bom.
Melhor, é o melhor, na verdade.
Eu acho que o legal, assim, é a questão, por exemplo, do Nenê, que faz o mountain bike, ele acaba conhecendo lugares legais também, né? Tendo os horizontes, as imagens bonitas.
O mountain bike, o contato com a natureza, isso, às vezes é um pouquinho maior, né? Vamos falar assim, contato com o rio, com água, essas coisas assim. Mas não que o que o Júlio faz, por exemplo, essa última que ele foi, pedalou na Itália.
Ah, não, aí,
né?
Aí.
Só ilustrando um pouquinho, se me permitem. Eu pedalei, a grande maioria foi no norte da Itália, na região da Lombardia e norte. Passei as montanhas mais famosas que passam no Giro da Itália, né? Várias delas eu já tinha passado o giro, tava os escritos lá que o pessoal vê, né? Vai Nibali, vai Cavendish, essas montanhas mais famosas, né? Que eu passei. Mas, lá.
Inclusive, Zantucci, pegou uns dias de frio lá, né, Júlio? Inclusive, numa das imagens que tu mandou ali no grupo de transmissão, chegou a ter quase uma hipotermia, acho que foi, né?
É que assim, ó, tu sobe a montanha, essa aí foi para subir o Nivolé, né? Tu sobe a montanha, são 18 km de montanha, 28 km a subir. Aí quando tu chega lá, tá muito frio, tempo fechado, tudo, né? Aí tu tem que descer rápido, né? E nós usamos só um corta-vento. E daí na metade ali te dá quase hipotermia, porque é muito frio, aliado ao frio que faz no cume da montanha e ao frio também que a gente tem pela velocidade que você está descendo, né? Você chega lá em cima, faz um checkpoint, que a gente diz, tinha um cartaz, isso aí é tudo com um celular, coisa assim, né? Tu vai lá, coloca, fiz o checkpoint, agora tem que descer rápido. E daí no meio do caminho eu parei realmente, porque... Tava mal.
Quantos graus?
Eu tava aqui a nível do mar, eu tava com 36 graus e tu chega lá em cima com 3 graus, mais ou menos. Pra e tu depois ver, tu, né? Faz ao contrário, né?
A variação que o corpo
a variação,
tem que aguentar também.
Isso aí. Uhum.
Existe, claro, toda uma preparação para isso também, né, Júlio?
É, como eu cheguei um pouquinho atrasado, eu vi que o Nenê tava dizendo, né? Eu também me preparei psicologicamente, principalmente alimentação, musculação e treinos bem específicos, né? Isso não é de um dia para o outro, né?
Eu vejo que tu coloca muito a questão do pilates, né, Júlio?
E faço muito pilates, que me ajuda muito na minha postura, né? Porque eu vou ficar horas e horas em cima da bike. Eu pedalo em torno de 16 horas por dia, mais ou menos, para fazer meus 300 quilômetros que eu tenho que fazer por dia.
300 quilômetros. Inclusive, o Júlio é um cara que me ajudou muito e me ajuda muito sempre que eu preciso, né? Eu mando, ô Júlio, o que eu faço? Ô Júlio,
pedala.
Inclusive, quando eu comprei a bike, a bikezinha, speedzinha lá, disse, ô Júlio, ó, comprei, agora vou começar a pedalar, né? Porque eu já conheço o Júlio há algum tempo, ele sempre me inspirou bastante por essa questão das provas pessoais, né? Eu disse pra ele, eu não me arrumo uma camiseta lá e um bretelle. Ele disse, venha buscar, tem umas duas, três ali pra ti.
Legal,
e
né?
Na hora, né, cara? Muito sempre bacana, muito bacana.
E esse é um esporte, né, que vem crescendo. Se você sair hoje e viajar aqui até pela 285, a 470, você encontra muito ciclista percorrendo esses trajetos também, né, Nenê?
Sim, sim. Eu digo sempre que quanto mais interior a cidade, menos tu vai ver. Mas aí tu vai subindo Porto Alegre, vai nas capital, Curitiba, principalmente São Paulo, Minas. Esse lugar tá muito maior do que aqui. A gente vai chegar que nem eles, mas a gente vai... Aí tu vai para a Europa, um exemplo onde o Júlio foi. Lá é um esporte tão bem respeitado quanto o futebol, sabe? Então é uma cultura ainda que a gente está conhecendo e aumentando.
É,
né?
Cultura, né? Porque lá isso. O pessoal tem muito a cultura de sair para o trabalho de bicicleta.
Tudo de bike. Uma coisa que não precisa na Europa é espelho retrovisor. Isso aí não precisa. Isso aí todo mundo vai ter que cuidar quando está no trânsito. Isso não precisa. Eu já pedalei em vários países, né? E nenhum eu levei um susto, que é comum para nós aqui, né, Nenê? Não
é? É, aqui a gente é visto normalmente...
Maluco. Oh,
tá errado, tá na faixa, né? Mas isso existe uma lei, a bicicleta pode estar em cima,
sim.
Mas... só que a nossa cultura é quem está em cima de uma bicicleta...
Aproveitando esse assunto, até tem uma dúvida, talvez, de muita gente, né? Vocês dois podem tirar essa dúvida. O pessoal tem aquela criação de que o ciclista ou quem está andando na estrada tem que andar na contramão. Totalmente equivocado e totalmente errado, né?
Isso é. Segue a, vamos dizer, a mesma
segue
lei
a
da
mesma
moto.
Mão.
Segue a mão.
Segue o fluxo, é como se fosse uma moto mesmo, a mesma regra. A bicicleta ela pode andar na via em cima da faixa, normalmente. Só que, claro, a gente só anda onde o acostamento é muito ruim. Daí anda em cima da faixa. Senão a gente anda no acostamento, né? Pra tentar evitar qualquer
pra
coisa.
Evitar,
né?
Sim, pra evitar, sim.
Mas
o susto.
É, que nem nós.
Mas essa questão da via sempre na mão do carro, né? Porque, não sei vocês, Antuti, mas antigamente o pessoal sempre falava, não, tem que andar na contramão.
Cara, eu andava na contramão com medo de me bater de costas ali, eu não vê, né?
Pra eu poder ver os caras que
isso. Uhum. Quando eu comecei a pedalar no asfalto, eu achava muito esquisito ir na mão do carro mesmo, realmente.
É.
Quem tá começando precisa esquisito ir na mão do carro, né? Mas é a correta.
Porque parece que a qualquer momento, sim, vai vir um carro e vai te levar junto, né?
É.
Pelo menos é o que eu acho, né? Agora 1 hora 19 minutos, 15 graus é a temperatura. Vamos para um primeiro intervalo aqui no programa Na Torcida, sempre com oferecimento de Atolini Vidros. E já voltamos. Hoje o assunto é bem legal, é bem bacana. É sobre ciclismo. O pessoal aí de Lagoa Vermelha tem notado que é um esporte que aqui na nossa cidade também vem crescendo muito e não diferente aí do restante do mundo também. Vamos para um break, já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Em alta, a trilha marcante do filme, o hit da internet ou aquela música que agita a balada. O programa Em Alta embala os seus momentos e deixa a tua tarde completa com aquilo que mais te anima. Conteúdo leve e muita música boa. De segunda a sábado, a partir das 2 da tarde.
Hospital São Paulo informa. Possuímos serviços de neurologia clínica, cardiologia, ortopedia e traumatologia, oftalmologia clínica e cirurgia. Para agendar sua consulta, entre em contato com o Hospital São Paulo pelo fone 3358-8720. Hospital São Paulo. Zelar pela sua saúde é o nosso compromisso.
A Maverick Multimarcas está com super ofertas. São carros e caminhonetes de procedência e com garantia, com os melhores preços e a melhor avaliação do seu usado na troca. Seu financiamento sai na hora. Aguardamos todos vocês na Maverick Multimarcas para fazermos ótimos negócios. Estamos na Avenida Presidente Vargas, próximo aos bombeiros. Fone 996005454.
Com a coaça eu vou plantar, colher e compartilhar, porque com a Coasa passos firmes vamos dar. A união faz a gente crescer, cooperar para desenvolver. A união faz a gente crescer.
Coasa, cooperar para desenvolver.
O inverno está aí e com ele chegaram muitas novidades na Elô Calçados. Venha conferir, a moda está aqui. Calçados das melhores marcas e de diversos modelos para você arrasar nessa estação. Temos botas, botinhas, pantufas, tênis esportivos e sociais, sandálias, rasteirinhas e muito mais. Vem para Elô Calçados, te esperamos na Rua Protásio Alves 227. Se depender de nós, a beleza estará sempre nas ruas.
Laboratório Biolab realiza exames toxicológicos exigidos pela Lei dos Caminhoneiros. O resultado é lançado no sistema e em 24 horas é feita a notificação de que o exame foi realizado. Laboratório Biolab.
Hora certa. 1:22.
Apoiar as grandes iniciativas da nossa terra e valorizar o que temos de melhor é a marca registrada da Miagro. Por isso, a Miagro apoia o Lagoa Esporte Clube. Acompanhe os jogos do Lagoa aqui na tua Rádio Cacique. O que era bom ficou ainda melhor. Plano Infofibra agora é 300 mega por apenas R$ 99,90. Muito mais velocidade para sua conexão. InfoWay, a internet de Lagoa. Avenida Afonso Pena, fone Whats 3358-5811.
Fruteira Santo Antônio, agora com ambiente totalmente remodelado, espaço especial para as frutas, verduras, congelados, bebidas e gêneros alimentícios. E a grande novidade é o estacionamento coberto, exclusivo para facilitar ainda mais as compras dos clientes. Fruteira Santo Antônio, mais ampla, mais moderna e com aquele atendimento tradicional. Esperamos por você na Presidente Vargas.
Esberce Autopeças participa da compra premiada CDL 2022. Compre e concorra a R$ 50 mil em cadernetas de poupança. A cada R$ 100, ganhe um cupom. No Esberce você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Esberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Você está ouvindo a tua Rádio Cacique, 92.7 FM.
Na torcida, a gente joga junto.
Ah!
Estamos de volta aqui no programa Na Torcida, 1 hora 24 minutos, 15 graus de temperatura. Hoje o assunto aqui no Na Torcida é ciclismo. Lembrando que você pode sempre participar com a gente da programação, mandando a sua sugestão, a sua pergunta através do 984-18-21-45. Você que de repente tem vontade de começar a pedalar, tem alguma pergunta, algum questionamento, manda aí que hoje nós estamos recebendo aqui o Valdenir Correia, popularmente conhecido como Nenê, aqui em Lagoa Vermelha, e também o Júlio Silva, que estão falando sobre o ciclismo aqui de Lagoa Vermelha. Lembrando que o nosso programa é sempre com oferecimento de Atoline Vidros. Pois é, Tadeu, assunto bem legal hoje, né? Afinal de contas, ciclismo é um esporte que, inclusive, aqui em Lagoa Vermelha tem uma ciclovia. Eu não sei se é muito usado aqui em Lagoa, mas tem uma ciclovia especial também para o pessoal poder praticar esse esporte no fim de semana, né?
Sim, sim. Tem aquele que pedala 5, 10 quilômetros e tem aquele que passeia em 200, né?
Tem aquele que...
Aí, o pessoal...
Tem aquele que daqui a pouco vai fazer 1 km, já cai e já se machuca.
Sim, né?
Sempre tem, né?
Tem que se cuidar. Tem,
né? Mas, ô, Júlio, você falando sobre essa tua participação que tu fez lá na Itália...
Sim.
Esse tipo de competição... Ela serve como convite ou você vai lá e se inscreve? Como é que funciona? Explica para os ouvintes aí.
É lançado primeiro a prova, né? Que nem essa prova que eu fiz, se chamava Alpe 4000, porque a gente vai subir em torno de 4 mil metros todo dia, por 5 dias, 5 e meio deu. Mas não existe assim um convite. Tu se inscreve na prova e existem alguns pré-requisitos para você poder participar dessa prova. Um deles é que você tenha feito no mínimo 1000 quilômetros já em alguma outra prova do teu país, né? Ressaltando que essa era a segunda edição, eles esperavam em torno de 600 inscritos, não fechou pelas dificuldades, foram 310 inscritos somente. No primeiro dia desistiu 50, no segundo dia 45, e nós terminamos a prova em 180 participantes mais ou menos.
E é dividido por posição também?
Primeiro, não, não tem posição. Não, a gente nem é divulgado as posições, né? Porque é um desafio pessoal. O importante é que você conclua a prova dentro das 150 horas, que era o limite pré-estabelecido, né?
Tu sabe que agora, depois da pandemia, até acho que o Nenê pode responder essa para nós, interferiu também na questão do ciclismo, como é um esporte praticado ao ar livre? Acabou interferindo?
Algumas equipes profissionais, sim, falando em profissionais, que o treinamento é em equipe, né, mais de um atleta por vez junto, aí tinha toda uma regra, dependendo da região do país, não aceitavam isso, né? Mas a grande parte treina sozinho, então individual, sai pro treinamento sozinho. Então isso o ciclismo continuou, né? Então... até inclusive o pessoal, a gente disse que treinou muito na pandemia, e quando voltou os eventos, as provas, o pessoal veio bem mais preparado até.
O Luciano Tozon está participando aqui. Opa, manda um abraço para o Júlio, esse é o cara, um abraço para o Nenê também. Conhece? Fera,
hein? Conheço, meu amigo Luciano Tozon.
Esse é um ninja.
Muito obrigado, Luciano.
Tá certo, né, Tadeu?
Uma pergunta, de repente, para vocês aí. Qual que é a distância desse ano aí que já percorreram?
Eu não tenho ideia, né?
Júlio aqui, 3.225.
Ah, eu sou preguiçoso.
Só isso.
O Nenê deve ter...
Só esse ano, né?
Só esse ano. É como ir daqui a São Paulo três vezes e voltar, né?
Eu rodei 4.600. Mas eu, pra mim isso é muito pouco, né? Porque
sim,
antes eu treinava, fechava em 15 mil o ano, né?
É, 15 mil.
E eu... não vai dar 10 mil, então.
E eu fecho mil. Meus anos geralmente em 6 mil quilômetros, mais ou menos. É isso aí.
Tu coloca um objetivo ali?
Não, ano? eu mais é as provas, né? Quando sim, eu penso que eu vou fazer uma prova, eu me dedico mais, treino mais um pouquinho, né?
Antes, quando eu treinava para alta performance, tinha um objetivo do ano. A gente, com o treinador, a gente cria um calendário, né? Vê quais as metas e as provas-alvo. Então, tu vai ter uma base no início do ano já quanto que tu vai rodar. Mas ficava em torno de 15 mil de treinamento.
E quando você sai, assim, a campo, né? Podemos dizer assim, se fura o pneu ali, como é que faz para arrumar?
Troca?
Troca. Não tem o que fazer. Troca.
Mas aí que tá, é levado todo o material, né?
Sim, tem que levar.
Mas aí tu tem que entender de ciclismo e um pouquinho de mecânica também, de bicicleta.
Sim, sim, sim. A gente brincava muito com o jogo, que quando a gente começou há muito tempo atrás, aí que a gente andava junto... O único que não levava nada era o Júlio, não levava nada.
Não levava?
Não. Aí ele saía em turma, numa turma, daí o que, que ele dizia? Alguém vai levar.
Alguém, né? Sim, sempre alguém leva, né? Porque eu vou sair dessa aqui, por que eu vou levar eu?
Isso é verdade. Só que agora ele faz essas provas aí.
Não tem. Mas acontece tudo, muito? Né? Acontece muito de furar o pneu, assim?
Acontece.
Principalmente você na questão
do motorbike. Acho que o Nenê bem mais, né?
Não, Júlio, eu vou te dizer que hoje, com a modernidade aí do equipamento, a gente, vamos falando em pneu, né? Pneu não tem mais câmera e tal, é tudo com líquido, então quase que não fura, né? É. Já a Speed, que é a que você roda no asfalto, essa ela tem furado mais também, né? Você também tem o líquido para usar.
Eu tenho.
Mas... Acho que no Brasil fura mais.
Fura. Eu fiz esses 1.400 quilômetros lá, eu vi dois colegas trocando pneu só.
E
que lá
quantas
as rodovias
vezes?
São melhores, né?
Chegou a trocar alguma vez?
Não. Eu não. Tu vê. Eu sempre disse pro Nenê, eu não furo o pneu.
Não.
E você, Luiz, já aconteceu de sair e furar o pneu?
Umas quantas vezes. Até...
É mais comum, né?
É mais comum. Quando eu tinha Speed, né, eu fiquei sabendo a tal da fita antifuro, né? Porque daí a gente não tem essa modernidade do líquido ainda, sabe? Daí eu disse, cara, eu não tenho equipamento. Vou botar a tal da fita, né? Você nunca mais vai furar. Cara, eu botei na sexta, no sábado, saí faceiro. Hoje eu vou fazer uns 60, 70, né? Que é o máximo que eu consigo. Cara, deu 30 quilômetros, furou. Daí eu sem pneu na 470, onde quase ninguém pedala ali, né? Uhum. Geralmente tá mais aqui na 285. Eu disse, pronto, eu vou descer empurrando até chegar em casa, né? Aí até que passou o Cassiano. Ele passou com a speedzinha dele. Ô, tudo bom? Deu tudo certo, só tá furado aqui. Não, vamos trocar. Aí me auxiliou lá, trocou, daí vamos embora.
Tem esse auxílio, né? Essa solidariedade entre os competidores, né?
Sim, tem.
Mas também depois dessa ali, comprei câmera, remendo, bomba, tudo que precisa. Pois aí nunca mais fiquei empenhado, né?
Pra quem quer começar hoje, vamos supor, tá ouvindo lá a rádio e pensou, bah, eu quero começar a praticar esse esporte. Qual é o material adequado pra começar hoje, Júlio?
Ah, eu sou o menos indicado por isso aí, sabe? Porque eu entendo pouco de bike, consigo só andar na minha e sempre pego dicas também.
Até porque, na verdade, existem bikes, inclusive, para este carro hoje, né, Nenê? Ou mais, até. Depende do carro.
Eu até hoje, por mais que a gente tá há muito tempo aí, mas eu tô sempre pedindo dica para quem entende bem aí. E gosto, e sempre digo para quem tá começando... Peça informações, peça dica para não fazer os mesmos erros que a gente fez lá no início. Porque quando a gente começa
comprar várias
a pedalar,
bikes, né?
A gente acha que é correto tal peça, tal modelo de bike, a gente acha, vendo fotos, vendo as pessoas pedalar. Mas, na verdade, geralmente está pensando errado, quem está começando. Por isso que a gente sempre diz, eu gosto de, quando me pede, ter o prazer de ajudar e falar, sabe? Ó, pega isso, porque isso não vai ajudar, isso não é bom. Então, quem está começando sempre pede informação aí para quem já está há mais tempo, que com certeza não vai desperdiçar dinheiro e vai ter prazer esporte.
Troca,
muita gente erra. A maior parte do pessoal que começa a pedalar do zero erra na compra do equipamento e nos acessórios. O que acontece? Não é prazer daí. Anda um pouquinho e se torna uma coisa ruim e desistem do esporte. Geralmente é quase todos assim.
E o mais importante, hein, além de tudo isso, é a prática do esporte, né? É você poder ter um esporte que você gosta. Tem gente que gosta de jogar futebol, tem gente que gosta de jogar vôlei, mas também o ciclismo é algo que muitas pessoas gostam, né, Tadeu?
Sim, com certeza. E acho que nessa tua pergunta ali, acho que o principal é tu começar, né? Nem todo mundo daqui a pouco tem aquela aquisição para tu ter uma bike. Vamos supor que o ciclismo ele começa ali de 10, 15, 20 mil e sobe, né?
Tu já parou para pensar como o ciclismo, como a bicicleta faz parte da tua vida?
Sim, faz. Faz muito. Mas eu digo assim, uma pessoa que vai começar com uma, seja de 1.000, seja de 2.000, não importa. Eu acho que o principal é tu ter um capacete, uma luva, né? Daqui a pouco um bretelle ali, uma camiseta, vai te ajudar, vai te auxiliar. Você vai testar, você vai gostar, e aí sim, aí você troca uma ideia, né, com alguém ali, enfim.
Que tenha conhecimento.
Se tu tem uma condição, pega uma bike melhor, isso auxilia e muito, muito mesmo, não parece, mas ajuda
sabe
muito.
Sabe que eu falei para você agora aí, se tu sabe da importância, porque assim, você nasce, né? A primeira Sim. coisa é a questão começa a engatinhar. Aí depois, caminhar. E o terceiro passo é o quê?
Pedalar.
Aprender a andar de bicicleta. Né? É verdade, isso aí faz muito... Eu acho que não existe alguém, eu particularmente não conheço alguém que não saiba, por exemplo, andar de bicicleta. E é algo que você pode passar aí 20, 30 anos sem fazer.
Não esquece.
Tu não esquece.
É, gente, eu só lamento que a nossa condição financeira, talvez o nosso país não seja tão bom para poder montar escolinhas e crianças ter essa oportunidade, porque se você pegar a grande percentual de quem pedala hoje, até mesmo de competidores, é a partir de uma certa idade que consegue uma condição financeira para comprar uma bicicleta. Por isso que a Europa é tão destacada e tão diferente nesse esporte, porque... Eles existem uma base, né? As escolinhas já começam a criançada desde pequena, assim como aqui no nosso país é a bola, o futebol, lá eles já ganham uma bicicleta. Então, é bem diferente, por isso que eles são mais desenvolvidos, né?
Isso aí eu pude presenciar, Sim. isso que o Nenê falou na prática mesmo lá. Eu estava em Bormio e lá passava as escolinhas, passava uma instrutora com 5, 6 crianças de 5, 6 anos.
Ah, que legal.
Depois passava outra com crianças de até 10 anos, depois até 15 anos, e assim ia.
É aquilo que a gente falava, já é o ensino desde criança.
Uhum,
né? Ô, Júlio, tem um cara que hoje de manhã disse que é muito teu fã, viu? Tá só pelo autógrafo, é o Rodimar Galvão.
Por isso que eu me atrasei, eu tava em dúvida se vinha ou não.
Mas a pergunta que não quer calar do programa do Estadão.
Ah, lá vem ele com essa pergunta.
É gremista ou colorado, Nenê?
Inter, né?
Opa.
Gremista.
É empate hoje,
Deu
né?
Dois a dois, tá bom. Hoje. Deu 2-2.
Ó, tá pedindo autógrafo. Pedindo
autógrafo.
Mas,
Rudimar.
O Rudimar.
Ele disse okay. que ele disse que só atrasou hoje por causa desse autógrafo.
Na chegada ou na saída, a gente...
Ah, tá.
Vai te esperar
no portãozinho lá. Dupla Grenal, Luiz, traz informações pra nós, hein?
Internacional que jogou ontem, né, e venceu aí o América Mineiro pelo placar de 1-0, e agora com o resultado é o terceiro colocado com 28 pontos atrás do Corinthians com 29 e o Palmeiras com 30, né? Bom resultado pra equipe aí do Internacional. Próximo confronto agora é no sábado, enfrenta o Atlético Paranaense às 16h30, Internacional, então, e a Atlético Paranaense. No sábado tem jogo também do Grêmio, né? O Grêmio que jogou, venceu a equipe do Náutico pelo placar de 2-0 na última sexta-feira, agora joga sábado às 16h30, o Grêmio e Tombense.
Diz o gigante que agora o Grêmio vai engrenar.
Vai embalar agora, vai o Grêmio embalar. Que é o quarto colocado com 29 pontos, atrás do Sport aí com 25, na frente tem o Bahia com 30, 34 o Vasco e primeiro o Cruzeiro com 38, acho que ninguém mais alcança o Cruzeiro, né?
Dificilmente.
Cruzeiro já. E falando também do gauchão de acesso, né? Avenida e o Sport, né? O Esportivo de Bento.
Esportivo de Bento,
isso, foram a galera que vale subiu de volta. Agora eles disputam aí quem vai ser o campeão.
E futsal, agora esse final de semana, o Lagoa Esporte Clube joga em casa contra a equipe do Cercasca.
Jogo difícil, né?
Jogão de
jogado
bola.
Aí. No próximo sábado, então, às 20 horas. O Sub-20 tem folga, né?
É, o Sub-20 iria jogar contra a equipe da Fux de Seberi, pois...
Desistiu aí da competição.
A equipe, infelizmente, acabou desistindo e joga só lá ainda no mês de agosto contra a equipe da Anf de Restinga Seca.
Retorna, então, a jogar com a Anf, né? Que jogou aí no último sábado.
Jogou no último sábado, inclusive, um grande jogo.
Sexta-feira a gente tem transmissão em Capão Bonito, né?
Temos
o jogo aí
final,
das finais também do futsal masculino e feminino. Não.
Eu acho que é só do masculino.
Eu acho que é do feminino também.
Não, a final é dos dois. É a oitava edição do Campeonato Municipal de Futsal masculino. E a segunda edição do futsal feminino.
Ah,
e
ah,
o
bom.
Pessoal já vai estar aí, já, inclusive já há inscrições abertas aí para a participação do primeiro Campeonato Regional de Futsal de Capão Bonito do Sul. Mas e o Nenê e o Júlio? Tem o costume de acompanhar o Lagoa aqui em Lagoa Vermelha jogando?
Sim, eu acompanho. Tamo há bastante tempo. Sempre gostei do futebol, né? Pratiquei muito futsal também. Então a gente acompanha e tem amizades no time ali.
E eu também. Sempre joguei futebol, só parei porque machuquei joelho e coisa, mas sempre acompanho também.
O que achou do jogo contra a Sueva aqui?
Eu não tava. Esse eu não assisti.
Que tu tava
eu
pra fora,
tava,
né?
Pra fora. Só vi o lance que foi, ficou marcado, tá? Isso eu assisti várias vezes.
O Nenê, ele tava ali no ginásio, né?
Conseguiu acompanhar? Sim, tava no ginásio. Foi um grande jogo, né? E a equipe da nossa equipe, o Lagoa, tá cada vez demonstrando mais a maturidade que é o time. Cada vez mais entrosamento, que com certeza vai bem longe ainda.
E isso aí eleva o nome da cidade, né?
Bom, certamente. Hoje temos top 1 no estado aí, né?
Sabe que esse lance, até que o Júlio comentou, hoje nós estávamos aqui na nossa central de jornalismo e a gente teve a informação que ontem, no jogo do Inter pela Rádio Gaúcha, né, foi comentado esse lance. E hoje no programa Timeline, apresentado pelo Luciano Potter, a Kelly Matos também, o pessoal... repercutiu, inclusive entrevistaram o Cauê e inclusive também acabaram rodando o áudio, né, com a narração do Paulo Silva, onde ele fala aquelas palavras que casou muito bem com o lance. E que legal, né, Luiz, que está tendo essa repercussão, esse reconhecimento para o Cauê, que merece com certeza aí, pela atitude e pela história também por trás de tudo isso.
Sim, uma bela história, né? Passou aí um período ali bem difícil, né? Bem difícil. E agora merecido. É, um lance até que foi melhor que um gol, né?
Verdade.
Se tu for analisar, acho que um gol não teria tanta essa repercussão e não seria tão marcante, né? Um gesto do ser humano mesmo.
Eu acho que, assim, mesmo se o Lagoa estivesse perdendo, ele não faria aquele gol.
Sim.
Porque ele foi muito ético no que ele fez, ele viu que o goleiro estava caído, não quis fazer a finalização... E agora está sendo contemplado com todo esse reconhecimento, sim, com toda essa abrangência, né, de todo esse lance aí. Várias emissoras já estão entrando em contato para tentar um material. Mais de 1 milhão de visualizações aí nos vídeos que estão espalhados em vários canais também. Isso é muito legal. Engrandece ainda mais o Cauê juntamente e assim acaba elevando também ainda mais O time de Lagoa e a cidade de Lagoa.
A cidade.
Uhum. Quero agradecer aqui hoje a presença do Nenê, sempre bem-vindo aos microfones da tua Rádio Cacique.
Obrigado, Daniel. É um prazer sempre tá aqui para a gente conversar um pouquinho de esporte, que é algo que só faz bem para a nossa vida. Aí.
E ao Júlio também. Ô, Júlio, que prazer aí poder
receber o amigo. Muito obrigado. Eu estou sempre às ordens, né? Só que meus desafios são um pouco mais longos, assim, né? Não é uma coisa muito sequencial, né? Uhum. Sim. Mas estou sempre às ordens e sempre gosto também de contar essas histórias para incentivar alguém que está pensando, tá, né, para começar também, né? Eu acho que é bem importante isso.
É ser o espelho de alguém, né?
É, tomara. Obrigado pela presença.
Até amanhã.
Fechou, então. Agradecer o Júlio, o Nenê. Júlio aí que, como ele fala, seu espelho foi o meu espelho, né? Então,
legal, cara.
É muito bacana. Nenê também aí sempre pedalando na modalidade ali do mountain bike. O Júlio na speed aí. Parabéns, continue, né? Porque vai inspirar alguém aí, com certeza.
E amanhã teremos um programa bem especial também.
Amanhã, então, com o Cauê, né?
Amanhã teremos a participação do Cauê, Paulo Silva também, contando pra
amanhã
gente...
Amanhã ele vai participar ou vai...
O Paulo...
Vou entrevistar ele?
Pois é, né? Hoje eu falei pra ele disse pra mim que eu puxei o tapete dele, porque era ele que apresentava o Na Torcida,
sim,
né?
E daí tu não convidou mais ele, né?
Aí eu não convidei mais ele. Mas agora, em rede nacional aqui pela tua Rádio Cacique, está... convidado a vir participar, não, mas ele vem sim para falar também desse lance, né? E até uma pergunta que me fizeram é se ele tinha preparado, né, o material para falar.
Então, não esperava o lance,
natural,
né?
Natural, né? Não tem como preparar.
Então, eu só queria saber se ele tinha escrevido.
Eu falei até para ele hoje, se ele tivesse escrito alguma coisa, não seria
isso. Não, ser tão...
né?
Casou perfeitamente.
Casou perfeitamente, né? Então tá bom, programa Na Torcida com oferecimento de Atoline Vidros. Amanhã tem mais, fica aí que daqui a pouco tem notícias da hora e já voltamos com o programa Em Alta aqui na tua Rádio Cacique.
Rede Tua Rádio.